Crónica de uma Vitória Inesperada, um programa onde revisitaremos algumas das vitórias mais marcantes do futebol com um critério bem apertado. Só recordaremos vencedores que conseguiram fitar o rótulo do favoritismo adversário, chocando o mundo com as suas façanhas. Crónica de uma Vitória Inesperada é um programa do podcast Matraquilhos, uma produção e Hemisfério Desportivo, um projeto sem paralelo. Viva! Hoje recuamos a 2004 e não precisamos de fazer uma viagem longa. Ficaremos pela cidade do Porto. 12 de junho de 2004, dia de reflexão em Portugal, porque no dia seguinte, domingo, realizar-se-iam umas eleições europeias muito importantes na história política do Portugal Democrático. O Partido Socialista havia perdido o seu cabeça de lista, António de Sousa Franco, falecido após uma ação de campanha em Matosinhos, uns dias antes. E esse facto contribuiu para que o final da campanha eleitoral fosse cancelada e o ambiente político ficasse mais pesado. Mas o PS venceria as eleições com um resultado histórico, com mais de 44% dos votos, contra os 33% da coligação Força Portugal, que juntou PSD e CDS, que estava no governo há pouco mais de 2 anos. O primeiro-ministro de então era Durão Barroso, mas seria-o por pouco tempo, já que no final desse mesmo mês de junho, depois da derrota estrondosa nas urnas e perante a incapacidade dos líderes europeus encontrarem consenso para um nome forte capaz de liderar a Comissão Europeia, eis que se lembraram de José Manuel Barroso, que partiu alegre para Bruxelas, deixando o país entregue a Santana Lopes. O país talvez não tenha percebido bem por esses dias o que se estava a passar, mergulhado na euforia coletiva em que se transformou o Euro 2004. Para além do sucesso da organização do torneio, Portugal foi avançando na competição, levando à loucura milhões de portugueses que sonhavam com um título inédito no Estádio da Luz, algo que, lá está, nunca nenhuma equipa sénior de seleções em Portugal havia conseguido. Mas, em 2004, a organização do Campeonato Europeu já não era um desígnio nacional como foi anos antes, até à data da atribuição. Foi a 12 de outubro de 1999 que Leonardo Johansson anunciou à Europa que Portugal iria organizar o Europeu de 2004, culminando uma semana mediática que muitos jamais esquecerão em Portugal. A 6 de outubro morria Amália Rodrigues. A 9 de outubro, a seleção garantia o passaporte para o Euro 2000 e 3 dias depois víamos José Sócrates, Gilberto Madeira e Carlos Cruz na Suíça a festejarem mais uma conquista do país, culminando assim uma década de prosperidade em Portugal. A economia crescia, tivemos Lisboa como capital europeia da cultura e a organizar a Exposição Mundial, Saramago foi Nobel da Literatura, o Porto 2001 estava aí ao virar da esquina e até conseguimos nessa década de 90 o melhor resultado de sempre até então na Eurovisão, com Lúcia Muniz a cantar O Meu Coração Não Tem Cor, em 1996. De 1999 a 2004, tudo mudou. O país estava de tanga, para citar Durão Barroso, mal chegou ao governo. Ele que nessa altura ainda não imaginava a Cimeira das Lajes, nem sonhava com almoços faustosos em Bruxelas. As obras dos estados derrapavam financeiramente e quase ninguém percebia a viabilidade dos 10 estádios. Sim, 10 estádios, muitos deles novos, outros remodelados. Alguns viraram monos no meio de autoestradas, outros têm jogos de 6 em 6 meses. E poucos são aqueles que, de facto, contribuíram para uma melhoria do futebol português. Mas adiante, centremos-nos no jogo inaugural desta competição, que, por boas ou más razões, paralisou o país. Recordo, 12 de junho de 2004, 17 horas, Estádio do Dragão, completamente cheio. Cito a notícia do Jornal Público que fazia antevisão da cerimónia de abertura. História, futuro, pulsação, mundo e futebol serão os protagonistas da cerimónia de abertura do 11º Europeu de Futebol, que começa hoje, às 17 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, com o encontro Portugal-Grécia. A cerimónia festiva inicia-se 15 minutos antes do jogo e será uma forma de dar as boas-vindas às 16 seleções e a todos os visitantes que acorrerão a Portugal durante o torneio. 500 mil, segundo estimativas oficiais. E caberá à luso-canadiana Nelly Furtado interpretar o tema Força, hino do Europeu. estão prometidos 9 minutos de grande intensidade e emoção, ao som de uma banda sonora original da autoria de Renato Júnior, em tempos teclista do UHF. A seu cargo estão os temas musicais que vão servir de suporte às cerimónias que irão anteceder todos os jogos. Fim de citação. E a nível de futebol do jogado, quais eram as previsões? Portugal tinha sido emparelhado num grupo com Espanha, Rússia e Grécia. O facto de iniciar o torneio frente aos helénicos aumentou mais o nível de confiança dos adeptos que esperavam uma vitória mais ou menos tranquila sobre uma seleção que não ia a uma fase final de uma grande competição desde 1994 e que antes só tinha estado numa única edição do Europeu, o de 1980. Só que Portugal vinha de um desastroso Mundial na Coreia e daí até ao jogo do Dragão só havia disputado jogos amigáveis. Qual era então o valor real da equipa orientada por Scolari? As dúvidas poderiam dissipar-se já no estádio do Dragão. Barbosa, conta-nos mais sobre as duas equipas. Quais foram os 11 de cada lado que entraram em campo para disputar o jogo orientado por Pierluigi Collina?
Olá a todos. Os 11 iniciais de cada uma das equipas aqui, no caso da Grécia, assemelha-se muito àquilo que seria o 11 da final, com alteração apenas de um jogador, que foi influente nesta partida, desde logo. No caso de Portugal, é um 11 que está quase só a metade daquilo que seria o 11 da final. Começando justamente por Portugal, Ricardo na baliza, com guarda-redes que tinha vivido os seus grandes momentos no Boa Vista e depois no Sporting, Paulo Ferreira do lado direito, Jorge Andrade e Fernando Couto no centro, Rui Jorge no lado esquerdo, Costinha como 5, como trinco, depois no meio campo à frente com médios interiores Rui Costa e Maniche, Luís Figo e Simão Sabrosa nas laterais, como extremos, e depois Pedro Pauleta na frente de ataque. Ainda entrariam, com o decorrer da partida, Deco, Cristiano Ronaldo e Nuno Gomes. No caso da Grécia, tínhamos Nicopolídios, depois a defesa, uma defesa de betão que me serviria durante o resto da competição, Seitaridis, Traianos Delas, Capsis e Fissas, do lado esquerdo, o meio campo com Bacina, Giannakopoulos, Karagounis, e a Karagounis o único homem que depois mudaria para a final, já seria então Katsouranis, e na frente ataca o capitão, o Zagorakis, Vrizas, na linha, e Caristeias mais fixo no meio.
Scolari então não surpreendia muito, agarrava-se à equipa tipo usada em vários amigáveis anteriores e ignorava os clamores que pediam para integrar mais elementos então da tal equipa campeã europeia de clubes, o Futebol Clube do Porto. Já o Otto Rehagel confiava na sua melhor equipa e tinha no número 10 Karagounis, a estrela da companhia. Barbosa, costuma dizer-se que entrar bem neste tipo de torneios é fundamental e Portugal entrou nervoso, cheio de medo de ter a bola. E aos 7 minutos, num erro clamoroso de Paulo Ferreira, a Grécia chegou à vantagem. Conta-nos mais sobre esse primeiro golo na baliza sul do estádio do Dragão, junto a uma bancada onde o mar azul de adeptos gregos é algo inesquecível.
É, o primeiro gol da Grécia, que é muito cedo, é demonstração de duas coisas. De facto, da falta de rotinas de alguns jogadores portugueses, que depois seriam escondidas, seria escondida essa falta de rotinas ou deixaria de existir, aliás, porque entrariam na equipa Ricardo Carvalho, Deco, sobretudo estes dois, Nuno Valente também. E porque é que se nota essa falta de rotinas? Há um central que joga em Paulo Ferreira, no lado direito, logo aos 7 minutos do jogo. Paulo Ferreira pressionado por Vrizas, o grego tenta devolver o meio campo naquilo que é basicamente o espaço do jogo onde ele estava habituado a lidar com Deco, só que Deco não está lá, o Rui Costa está um bocado mais à frente à espera da bola, e aquilo que acontece é que de facto Karagounis chega antes de Rui Costa, consegue roubar a bola, então progride até a entrada da área onde depois se fere um remate sem grandes chances para Ricardo. Estava feito 1-0 grego.
E se os jogadores portugueses já estavam intranquilos antes do golo, ver o adversário em vantagem no marcador destabilizou por completo os homens treinados por Scolari. Até aos 15 minutos, a Grécia teve duas boas oportunidades para marcar, aproveitando a incrível desorientação portuguesa entre o meio-campo e a defesa. Depois, os gregos puseram gelo no jogo e deram o controlo a Portugal, que só ameaçou de cabeça por Rui Costa, enquanto tentavam ensaiar contra-ataques venenosos para a baliza de Ricardo. E já falaremos de um deles mais à frente. Antes, temos que falar das substituições ao intervalo. Quer Scolari, quer Reagel, decidiram mexer no jogo, Barbosa.
Sim, cada um dos treinadores acabou por ir à procura daquilo que precisava, tanto um como o outro. O Otto Reagel, no caso da Grécia, decide tirar o Karagounis e meter o Katsouranis. O Karagounis, que é um homem, nesta época, um jogador do Inter, mas sempre com alguns problemas de pulmão, digamos assim, e com alguns problemas também naquilo que é a transição ataque-defesa, e portanto o Reagel decide encher o meio-campo com o Katsouranis, então, e viria a ser depois o jogador do Benfica. E faz essa troca ao intervalo, troca que aliás teria impacto no resto da competição, onde Katsouranis depois faria mais minutos do que Karagounis. Do lado de Scolari, realmente foi agir em desespero, quase tirando o Rui Costa e metendo Deco, justamente para melhorar essa ligação entre a defesa e o ataque, e depois lá na frente tirando Simão Sabrosa e incluindo Cristiano Ronaldo no seu primeiro grande torneio, naquilo que já começava a ser uma estrela internacional, e entra no jogo, e bem, ainda há tempo de fazer o último gol, embora já não contasse para grande coisa.
E quando Portugal tentava pensar na melhor estratégia para derrubar a defensiva grega, eis que Seitaridis, aos 50 minutos, rouba a bola no meio-campo português e avança pelo corredor até a área de Ricardo, sendo derrubado claramente por Cristiano Ronaldo, que em desespero tentava compensar Rui Jorge. Colina apontou para a marca da penalidade e Bacinas não falhou.
Rui Jorge, que é o Ángelos Bacinas, a penalti, estou Ricardo, estou fético, estou pronto, leptou do agona. O Pecos do Barnacu, que é de Cetniquis, chutar e gol! Gol! 2-0! 2-0! Είμαστε κοντά στο θαύμα! 2-0 από το γκολ του Άγγελου Μπασινά στο 51ο λεπτό του αγώνα. Κοιτάξτε τι γίνεται στον αγωνιστικό χώρο.
Barbosa, 0-2 de pressão profunda, ainda muito tempo para jogar e uma seleção grega super confortável no jogo. Os gregos recuaram no terreno, Portugal tentou compreensivelmente o assalto à baliza de Nikopolidis, teve algumas boas oportunidades, mas só bem perto do fim, já nos descontos conseguiu encontrar o caminho do golo. Mas antes, Barbosa, explica-nos, que mudanças houve na segunda parte depois do golo grego?
Depois do golo grego, especialmente depois daquilo que é o segundo golo grego, Há duas posições a partir dos bancos. Uma de um homem que está a jogar xadrez, que é o caso da Torre Águia, e outra de um homem que está já em ato de desespero. Scolari é o primeiro a mexer, depois de 2-0, depois do gol de Bacinas. Retira a costinha de campo, o trinco e mete no Gomes, sem tirar para o letra. Portugal passa a jogar com dois homens na frente, com neste caso com Manis e Deco mais recuados. Do lado do Torreagel, reage primeiro recuando os Agorakis em campo, substituindo Giannakopoulos por Nikolaidis, o homem do AEK, e depois, ao ver que Portugal está mais perigoso, e até Nuno Gomes, que está com bastante influência no jogo, aí então decide retirar Ângelos Karisteas, o seu avançado, e incluir outro homem do AEK, neste caso o Vasilis Lakis, um médio de contenção que entrou para segurar de facto ali o meio-campo grego e com bastante sucesso.
Ainda não falamos concretamente do gol de Cristiano Ronaldo, já em período de descontos. Canto de figo pela esquerda do ataque português e uma cabeçada poderosa de Cristiano, naquele que foi o seu primeiro gol ao serviço da seleção. Não foi no melhor contexto possível, mas serviu para dar o alerta para a equipa técnica que o madeirense haveria de ser super importante neste torneio. Barbosa, quis o destino que estas duas equipas se reencontrassem na final da competição, produzindo outro trauma ainda maior aos adeptos portugueses, só superado pela final de Paris e com o remate do Éder. Todos nos recordamos do torneio quase exemplar da seleção portuguesa em 2004, mas talvez seja bom relembrar muito rapidamente o percurso grego até à final, depois deste jogo no Dragão, obtendo vários resultados surpreendentes.
É recordar esta Grécia, é recordar no fundo o primeiro grande conto de fadas daquilo que é o futebol moderno, acho eu. A Grécia que é posta num grupo com os organizadores, Portugal, com saídos ou ali no fim da geração de ouro, mas prestes a entrar numa geração que seria ainda melhor, que se provaria ser ainda melhor, com a Espanha, que era não era ainda a seleção que viria a ser 4 anos depois, mas era sempre uma seleção forte, sempre uma favorita, bastante maior do que a Grécia. Aliás, a Grécia estava, é preciso recordar, apenas no seu segundo segundo europeu da história, depois de ter ido ao Euro de 1980, onde sai sem qualquer gol marcado sequer, estava no seu segundo europeu da história, e a Rússia, que era uma seleção russa ainda bastante forte. Aliás, a seleção russa é a única que derrota a Grécia em todo este campeonato da Europa. O percurso da Grécia é um empate após este jogo com Portugal, do qual falamos, e que garantiu uma posição vantajosa no grupo, consegue empatar com a Espanha, e a partir daí, depois com a Espanha e Portugal a jogarem um contra o outro, a Grécia acaba por, com 4 pontos e à segunda jornada, acaba por garantir o seu apuramento. Depois é uma Grécia à imagem de Otto Rehhagel, que é a única hipótese da Grécia vencer este europeu, seria de facto, tendo em conta que era uma das seleções mais fracas de todas as que estavam em competição, a única hipótese da Grécia vencer seria de facto recorrer a uma equipa muitíssimo bem estruturada naquilo que são os seus momentos defensivos, e depois tentar de alguma forma surpreender o adversário. Vencem 1-0 a França, e esta sim, lá está a França, ela própria saída de uma era dourada, que é derrotada pela Grécia nos quartos de final por 1-0. Nas meias finais há aquela que é o jogo considerado por muitos a verdadeira final da competição, porque opõe a Grécia, esta Grécia de Otto Rehhagel, esta Grécia quase anti-futebol ou anti-futebol de ataque, com a República Checa, que foi uma seleção absolutamente estrondosa neste europeu, que mereceu ganhar em virtude de um futebol muito bonito, de grande propensão ofensiva. A Grécia consegue levar o jogo para prolongamento, e depois já no prolongamento com todos os jogadores esgotados, principalmente os da República Checa, porque criaram chance atrás de chance, a Grécia acaba por marcar o único gol do jogo e por ir até à final, onde depois derrotaria Portugal, novamente num jogo de nervos e nesse caso decidido numa bola parada.
Barbosa, uma última pergunta: foi mais inesperada a derrota portuguesa no jogo inaugural, ou a final da Luz ainda foi mais difícil de acreditar?
É complicado falarmos dos jogos nesses termos. Claro que a derrota custa mais, tem que ser a derrota da final. Todas aquelas imagens de Portugal, do povo em torno da seleção, à espera de ser coroado campeão europeu contra uma Grécia de quem já se pensava que teríamos um antídoto depois daquela derrota no primeiro jogo, e portanto essa derrota custa sempre mais. Mas em termos de inesperado, eu acho que a derrota no jogo inicial é mais inesperado. Portugal, e é preciso recordar isto, Portugal vem de uma época em que o Futebol Clube do Porto havia sido campeão europeu, o Futebol Clube do Porto, que era de facto a espinha dorsal da seleção. No primeiro jogo se colar e não opta por alguns jogadores do Futebol Clube do Porto, ainda assim no meio campo estão lá Costinha e Maniche, na defesa está lá Jorge Andrade, portanto não é uma equipa assim tão pouco rotinada. E a Grécia, como eu disse, era carne para canhão, e este primeiro jogo era visto como um jogo quase de exibição entre um favorito e o organizador contra uma das equipas mais fracas da competição. Portanto, aquele 2-1 foi de facto bastante inesperado, foi inesperado até da forma como aconteceu, Portugal a perder 2-0 até ao último minuto do jogo, sem qualquer chance de disputar a partida, em termos de inesperado, de facto, seria aquele primeiro jogo, porque depois na final, até tendo em conta como a Grécia elimina a França, tendo em conta especialmente a forma como a Grécia se elimina a República Checa, era mais expectável, e tendo em conta que era uma final e onde tudo pode acontecer, e onde o esforço de facto se redobra, aí seria mais expectável. Portanto, em resumo, custa mais a final, é muito mais inesperada a derrota no primeiro jogo.
Bem, a Grécia, depois então de campeão europeu, organizou os Jogos Olímpicos de Verão em agosto do mesmo ano. Num ano incrível a nível desportivo para os helénicos. Só que, se as obras dos estádios do Euro 2004 derraparam e revelaram uma parte do país de tanga, em Atenas, os custos exorbitantes da competição olímpica foram um dos rastilhos para uma grave crise económica e financeira que eclodiu anos mais tarde, não aguentando este país as consequências da crise financeira internacional. Fica por aqui então este primeiro episódio do Crónica de uma Vitória Inesperada, com golos de Karagounis, Vacinas e Cristiano Ronaldo, numa tarde de primavera de 2004 no Estádio do Dragão. Obrigado por terem estado desse lado a acompanhar-nos nesta viagem. Já sabem, se têm sugestões de jogos que caibam neste programa, enviem-nos e-mail, falem connosco no Twitter. Ah, e não se esqueçam, visitem o nosso novo website, o Hemisfério Desportivo, e podem também escutar os novos podcasts que fazem parte deste universo Hemisfério Desportivo. Temos o Desconto de Tempo, temos o Última Chicane e temos também o 24 Segundos, onde o Barbosa e o Rui Silva falam de basquetebol, principalmente, coincidência, na NBA. O Tocha Olímpica está aí, ao virar da esquina. Até à próxima crónica de uma vitória inesperada.